Preocupar muito.
Agora na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
Apresentação Milton Cardoso.
Duas horas e seis minutos, temperatura em Porto Alegre, 25 graus. Uma tarde bonita, agradável, terça-feira, feriado. Boa tarde, ouvintes. Juntos vamos até às 4 horas, com muitas atrações hoje no nosso Bastidores do Poder. Que tem na produção hoje, hein, Mário Almeida? Hoje é VIP a produção, hein? É, Vicente Medeiros, o chefe na produção do Bastidores do Poder. O filho do seu Altair Medeiros, lá em São Francisco de Paula. Vou lá visitar o seu Altair Medeiros. Na mesa de áudio, Mário Almeida, transmissores Alexandre Neres dos Santos, Marcos Vieira, coordenador técnico Fábio Veloso, direção do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul, Leonardo Meneghetti. Uma tarde muito agradável na Central Técnica. Edson Leandro, Vinícius Baracino, Orival Santos e Leonardo Souza. Uma tarde bonita, agradável. Muito obrigado pela audiência. A partir desse momento, você já pode aí disparar a sua mensagem, né? 3, 4 linhas no máximo, assinada, né? Assina a mensagem. Opiniões, críticas, sugestões, participe, esse programa é seu. 992-010949. 992-010949. Eu tenho uma entrevista especial nessa tarde aí também, que eu realizei ontem à noite no Repórter Bandeirantes, muito interessante, sobre o vírus com o Dr. Marcos da Amazônia. Uma bela entrevista. Mais tarde nós vamos reproduzir essa entrevista, porque ela é muito didática e ela orienta. Dr. Marcos da Amazônia, mais tarde conosco aqui, eu vou reprisar essa entrevista que é muito importante neste momento. Olha, eu tenho dito que a cada dia nós ficamos mais sábios aí com Brasília, né? Não é verdade? Porque nos tapetes azuis do Senado, tapetes verdes da Câmara dos Deputados, é um cheiro insuportável, né? É muita lama, e a conta no bolso dos brasileiros. Deputados, senadores, na grande maioria, não estão nem aí para você e muito menos para a epidemia, né? A realidade é que a grande maioria, e eu não estou generalizando, são mequetrefes. Eu uso uma expressão bem forte, canárias. Resultado, o povo não acredita mais nos partidos políticos. E não me venham com o discurso de que a mídia anda criminalizando a política. Não. Foram vossas excelências, corruptos com seus partidos, que perderam a confiança da sociedade. E eu digo isso com muita tristeza, porque é muito ruim para a democracia de qualquer país que o poder legislativo seja tão detestado como é o brasileiro. E o parlamento é o coração da democracia. É muito pior ainda que os culpados disso sejam os próprios deputados e senadores. Por quê? Pelos atos que cometem e pela conduta que exibem ao povo que paga a conta. O nosso Brasil precisa mudar, meus amigos, e depende de você. E eu lembro sempre a frase de John Kennedy: não espere o que o seu país pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo seu país. Olha, meus amigos, hoje o coronavírus, com toda a sua rapidez, consegue contagiar um país com a velocidade com que a hipocrisia, a mentira e a capacidade de fazer política suja contagiaram o nosso país. Tucanos, petistas, comunistas, pedetistas, Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, João Dória, Witzel, Ciro Gomes. A lista é grande de malandros. Malandros na cartilha do maquiavelismo insuportável, detonando o governo Bolsonaro, né? Jogando cada vez mais dificuldade, sacrifício para quem paga a conta, que são os brasileiros. É você que está aí do outro lado do rádio. E a desfaçatez tomou conta do país. Governadores, prefeitos, entidades como a Júris, distribuindo cartas, notas, descaradamente, defendendo Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, em nome da democracia. Democracia. Olha, eu recomendo que leia os discursos de Churchill, viu? Da década de 40. Cai como uma luva para o momento. Aprendam, senhores, excelências, o que significa democracias. O que, que significa democracia? Aliás, eu quero aproveitar aqui no início do programa e levantar um questionário. Talvez você, aí deputado, senador, ajude, talvez você, ouvinte, e ajude a você a analisar e os políticos também a verificar, afinal de contas, se a democracia está ou não está sendo ameaçada pelo presidente Jair Bolsonaro, o seu governo neste momento no Brasil, como tanto se diz, né? E caso estiver, onde precisamente estariam as ameaças? Não há escolhas múltiplas, nem um sistema de pontos para aferir os resultados. Há apenas perguntas, perguntas e perguntas e perguntas. Conforme as respostas, é possível que o presente debate, né, sobre a questão fique um pouco mais claro, inclusive para muitos jornalistas. E eu vou começar perguntando o seguinte: o governo Bolsonaro apresentou neste seu primeiro ano de trabalho algum projeto de lei, medida provisória ou emenda constitucional que desrespeite, diminua ou põe em risco alguma liberdade pública ou privada? Hein? Responda, me diga. Segundo, foi cometido de janeiro de 2019 para cá algum ato de censura contra alguém ou contra algum veículo de comunicação por alguma autoridade do Poder Executivo? Olha, a única que eu conheço, a única ação de censura praticada pelo Poder Público em 2019 foi uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, contra a revista Icruzué. Aliás, o ministro Alexandre de Moraes hoje está determinando que façam uma investigação sobre quem está querendo acabar com a democracia. É mesmo, é, ministro Alexandre de Moraes? E os governadores e prefeitos, o que estão fazendo com o povo brasileiro? É democracia? O governo federal, segundo foi divulgado, cortou, sabe o que, meus amigos? 14 mil assinaturas de órgãos de imprensa que pagava para seus funcionários. A partir de agora, cada um terá de pagar do seu próprio bolso os exemplares dos veículos que quiser ler. Essa decisão pode ser considerado um ataque à liberdade de imprensa. Eu sou funcionário do governo, eu tenho a Folha de São Paulo, o Globo, o Estadão, a Zero Hora de graça e tal. A partir de agora, se eu quiser, eu vou ter que pagar. Isso é ataque à liberdade de imprensa? Algum cidadão foi preso de maneira ilegal, sem respeito ao processo judicial previsto em lei, por ordem de uma autoridade do governo Bolsonaro? Ou algum preso político no Brasil? Hein? Respondam. Foi proibida alguma manifestação pública em local aberto ou fechado por parte da polícia ou das forças armadas? Digam para mim. Alguém está sendo processado sem assistência de advogados ou sem o devido respeito ao direito de defesa? Hein? Os ataques verbais do presidente da República a órgãos de comunicação e a jornalistas resultaram em algum cerceamento ao trabalho da imprensa? Hein, meus amigos, jornalistas, meus colegas, digam. Alguma restrição à atuação política da oposição no Congresso Nacional ou em qualquer outro cenário público ou privado? Hein? Respondam. O governo Bolsonaro deixou de executar alguma decisão da Justiça? Hein? O governo deixou de executar alguma lei aprovada pelo Congresso Nacional? O governo Bolsonaro praticou algum ato de violação à independência dos poderes ou cerceou a atuação do Ministério Público? Hein? foi praticado por parte do governo Bolsonaro algum ato de desrespeito à Constituição? Aonde? O governo utilizou algumas vezes as forças, organizações ou partidos que o apoiam para montar manifestações de massa contra os seus adversários? Digam para mim aonde, quando, a data. Agentes do governo praticaram atos de violência, discriminação ou alguma forma de perseguição contra homossexuais, índios, negros, grupos religiosos ou qualquer outras comunidades como descritas como minorias, hein? Foram estimulados indiretamente a agir dessa maneira? Hã? Houve tolerância em relação a episódios de violação de algum direito dos cidadãos? Digam, que represálias concretas o governo Bolsonaro adotou contra críticas e ataques que recebe da oposição, dos veículos de comunicação ou de quem quer que esteja em desacordo com as suas posições, hein? Olha, ninguém, vou parando por aqui, porque ninguém, nem mesmo um jornalista, é bobo a ponto de dizer que essa curta coleção de perguntas esgota o assunto. Claro que não. Nós não esgota o assunto da democracia no Brasil. Nada. Aliás, esgota assunto nenhum. É apenas uma tentativa de separar fatos de impressões. Todo mundo, é claro, tem direito às suas próprias opiniões. E deve ver no presidente, além de diversos integrantes do seu governo, intenções autoritárias não confessadas ou um desprezo oculto pelas praxes da democracia. Mas ninguém tem direito aos seus próprios fatos. Os fatos puros e simples, muitas vezes, não são simples e muito menos puros, mas não podem ser deletados da realidade. O tempo dos malandros, canalhas, gigolôs de partidos e dinheiro público está com os dias contados. Eu não tenho dúvida disso. Você tem dúvida? Eu não tenho. Aproveitar para mandar um abraço ao Marcelo Aguirre Chaveiro, da rua Arabutã, está fazendo um jardim lá, trabalhando. É um cidadão legal, um cidadão bacana, o Chaveiro Marcelo Aguirre. Um abraço, Marcelo Aguirre. Parabéns, viu? Se todos seguissem aí o teu exemplo, Marcelo Aguirre. Mandar um abraço também para o Calói, lá na cidade de Igrejinha. Prefeito Joel, Luiz Carlos, o Calói, nosso ouvinte. A dona Ana, lá na linha em Farroupilha, eu não trouxe os dados completos. À noite eu vou fazer uma homenagem à dona Ana, que é uma ouvinte nossa especial lá na cidade de Farroupilha. 2:18, uma temperatura agradável. Nós estamos aí, agora eu estou vendo aqui mais uma vez o movimento. Nós estamos vivendo na realidade assim, falam tanto em democracia, mas para mim é uma ditadura o que está acontecendo aí. Porque o Supremo Tribunal Federal, ele toma decisões, ele legisla, ele toma decisões assim intempestivas que coloca o Brasil numa insegurança jurídica total, né? Esses ministros do STF, agora o Moraes diz que está autorizando investigações, enfim, sobre essas questões aí de colocar em risco a democracia. Eu não sei onde é que ele viu isso, colocar em risco a democracia. Quem é que está colocando em risco a democracia? Quem está colocando em risco a democracia, hein? O que eu estou vendo, gente falando em democracia e proibindo tudo. E com a maior cara de pau, governadores assinando manifesto contra o presidente da República, como se o presidente Jair Bolsonaro estivesse provocando uma intervenção. Olha, nós vivemos assim uma inversão de valores. É um verdadeiro absurdo que nós estamos assistindo neste exato momento. Estão fazendo tudo errado. Eu não sou especialista, mas eu sou um generalista e leio muito, trabalho muito. Trabalho, olha, cerca de 18 horas eu trabalho. De 16 a 18 horas por dia. Eu estou sempre pesquisando, lendo, ligando para as pessoas, buscando informações. Né? E aí o Alexandre de Moraes considera gravíssimo o protesto contra o Congresso e o STF e vai apurar o financiamento dos atos. Ah, vá, olha, sinceramente, dá vontade de usar um palavrão aqui, viu? Porque fala em democracia. Que democracia é essa? Congresso Nacional, pilhado de corruptos, com na linha de frente Rodrigo Maia, Alcolumbre. Um sistema onde o STF, o próprio Alexandre de Moraes, foi indicação de quem? Do Michel Temer. Quem é o seu Alexandre de Moraes? É um tucano, um ex-tucano, né? Foi secretário de Segurança Pública do governo dos tucanos em São Paulo, ganhou um presente como ministro do Supremo Tribunal Federal. Está aí, tomando decisões absurdas dentro do Congresso do Supremo Tribunal Federal. Assim como Dias Toffoli, né? É uma vergonha para nós brasileiros. É uma vergonha. Você tem na linha de frente da Suprema Corte do teu país o sujeito que fez dois concursos para a magistratura, levou bomba nos dois, e o cara manda no Brasil, no Poder Judiciário Brasileiro, no Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão que é um cabideiro de emprego, né? É para gastar dinheiro e para acomodar gente lá que não serve absolutamente para nada. Esse Conselho Nacional de Justiça, como o Conselho Nacional do Ministério Público também, para mim, a minha opinião, não serve absolutamente para nada. O Ministério Público tem corregedoria, o Ministério Público Estadual tem corregedoria, o Tribunal de Justiça tem corregedoria. Não tem necessidade desses órgãos. Agora, a insegurança jurídica que eles estão jogando é um negócio impressionante. Eu pergunto aos governadores e prefeitos que tiveram a cara de pau de assinar essa carta em defesa de Rodrigo Maia, em defesa de Alcolumbre, estamos defendendo a instituição Congresso Nacional e STF em nome da democracia. Ah, vão para o quinto dos infernos com esse negócio de discurso de democracia. Vocês estão transformando democracia em anarquia, inversão de valores, não respeitando quem paga a conta, que é o cidadão. Pessoas estão sendo presas por prefeitos, proibidas de frequentar determinados locais. Mas vem cá, a que ponto nós chegamos? É para salvar vidas. Que para salvar vidas? Coisa nenhuma. Prefeitos e governadores estão enterrando esse país. Desemprego, deteriorização completa da economia, empresas quebrando, comércio fechado. Os comerciantes fizeram compras para Páscoa, ficou tudo perdido. Fizeram compras para o Dia das Mães. Agora, nós vamos agora flexibilizar o comércio, a indústria. Olha, sinceramente, para mim, o coronavírus ele veio para desnudar e mostrar que o rei está no meio da rua nu. Raríssimos governadores ou prefeito, sabe, que tenha dentro de um alinhamento, coerência, equilíbrio, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, nem 8, nem 80, nenhum. É um efeito manada. São covardes que querem marcar posição e vem com discurso ainda. Olha, aqui no estado X ou Y, na cidade X ou Y, vocês viram como tem pouca contaminação? Porque se eu não tivesse fechado, não teria acontecido isso. E tem gente que acredita nisso, por incrível que pareça. Está na linha conosco, deputado? Está na linha conosco. Deputado, eu não vi. Está na linha conosco. Eu tenho um apreço muito grande por esse deputado. É o político que o Brasil precisa. É o político que tem compromisso com o presente, com o futuro, para derrubar essa inversão de valores. É um dos poucos políticos que eu conheço que sabe o que está escrito na bandeira do Brasil, ordem e progresso. É um homem de bem e do bem. Eu gostaria que o Congresso Nacional tivesse 50% de Luiz Felipe Orleans e Bragança. Boa tarde, deputado. Prazer muito grande tê-lo aqui na Bandeirantes. Seja bem-vindo.
Boa tarde, Milton. Muito obrigado por estar me recebendo.
Como é que o senhor está avaliando essas questões todas que nós estamos aí passando? Estamos vivendo um momento de uma experiência inédita na área de saúde e, simultaneamente, lamentável, eu não sei se tem algum outro país no planeta em que ratos e ratazanas, estou usando uma expressão bem forte, assim, que eu sei que é fora do seu perfil, mas eu estou usando uma linguagem bem forte para mequetrefes que se movimentam nos bastidores do poder para desestabilizar o governo e na busca do poder a qualquer preço, mesmo que as pessoas estejam com problema de saúde, enfim, uma situação muito difícil. Como é que o senhor está avaliando todas essas questões que nós estamos vivendo neste momento, deputado Luiz Felipe Orleans e Bragança?
Obrigado. Olha, Milton, é uma grande vergonha usarem como pano de fundo uma epidemia que é séria e usarem isso para fazerem os esquemas antigos de corrupção, validarem as suas próprias incapacidades de gestão de governadores e prefeitos que estão se avalizando, se autoavalizando como incompetentes, de não saberem gerir a coisa pública, exigindo fundos do Poder Federal para implementar planos que não são sustentáveis no nível local. Isso é um atestado de incompetência sem tamanho. Claro que, como pano de fundo aí do coronavírus, e você tendo uma calamidade pública decretada, você agora vai ter novos recursos, não precisa mais ter equilíbrio fiscal, você abre essas questões de poder contratar sem licitação, ou seja, isso nada mais é do que uma porta aberta para fazer todo tipo de arranjo que existia no passado. Né? A velha política que viemos aí combater ainda está presente, ainda está viva e está mostrando sinais aí de força. Então temos que combater isso e expor exatamente o que é esses planos que estão sendo aceitos, até com cumplicidade aí dos líderes de Câmara e Senado, de uma maneira extremamente falsa e, ao mesmo tempo, extremamente pública.
São Paulo está vivendo um momento também muito difícil aí, né? Que decepção esse João Dória. É um verdadeiro absurdo, né? O que está acontecendo em São Paulo, né, deputado? O senhor que é um dos deputados mais votados aí de São Paulo, né?
Exato, olha, veja que o estado de São Paulo tem por quase 600 cidades, por volta de 600 cidades, muitas delas, a vasta maioria, não teve um caso sequer de contágio, algumas que tiveram, estavam ali bem equiparadas já para atender, então não houve essa, ainda, graças a Deus, essa crise, como eles clamam. Claro que veja que a quarentena que eles impõem em fechamento completo, quase que total, de boa parte dos pequenos e médios empresários, que são aqueles, os restaurantes, as vendas, os supermercados, shoppings, etc., esses é o que estão sofrendo demais, né, nessa crise. E como você não tem um plano específico para São Paulo, você simplesmente adotou o que a OMS prega, e a OMS não tem nenhum compromisso com nenhum cidadão brasileiro.
Nada.
Nada. É uma agência externa que teórica.
Aliás, é montada e organizada hoje por comunistas, né?
Lamentavelmente. Virou uma agência política, exatamente. Dizer que ali dali vem ciência e dali vem conhecimento científico, isso é uma grande, é um tapa na cara de qualquer cidadão de bom senso. Aquilo também foi politizado. Então, dentro até do discurso científico, temos que fazer essa triagem daquilo que é aprovado ou aquilo que é são e aquilo que não é. Mas, claro, no final das contas, o gestor público, ele tem que tomar decisões. Ele não pode ser utópico. Ele tem que ser realista e implementar aquilo que, de fato, é aplicável. E eu acho que esse juízo é que não foi feito pelos governadores.
Deputado Luiz Felipe Orleans e Bragança, de que maneira o senhor acha que nós podemos avançar na tentativa de resgatar o nosso país desse modelo que nós temos, que está esgotado, a sociedade não suporta mais? Eu enxergo um caminho muito perigoso aí pela frente, tomara que isso não aconteça, tomara que eu morda a minha língua numa convulsão social, eu não quero que isso ocorra, mas nos bastidores do poder a gente sabe que tem muita gente trabalhando com esse viés, né, como Rodrigo Maia, João Dória, essa turma toda, Alcolumbre, Ciro Gomes, e olha, é uma lista enorme de patifes, ou uso essa expressão bem grande, de mequetrefes, que querem quanto pior, melhor, para que eles possam voltar ao poder. De que maneira o senhor acha que nós podemos, deputado, e grande parte da imprensa também, né, como a TV Globo, e outros veículos de comunicação, que eu coloco isso, é a minha opinião, coloco isso abertamente, porque eu também passei pela TV Globo, conheço, trabalhei, sei como é que funciona esse esquema todo. De que maneira nós podemos avançar, deputado, o senhor acha, para que reverter esse quadro, porque, pelo que eu estou percebendo, o Congresso Nacional, com essas duas figuras, Alcolumbre e Rodrigo Maia, eles querem inviabilizar o governo a qualquer preço.
Sim, bom, do ponto de vista federal, há várias coisas que precisam ser feitas do termos de ajuste dos estados e dos poderes, do Estado como União. Né, um ajuste dos poderes, um nível de interferência, de comando de agenda legislativa. Vejamos que aí o Congresso basicamente não votou as medidas provisórias, boa parte das medidas provisórias colocadas pelo Poder Executivo. Então, ficamos aí sem uma agenda do Poder Executivo e uma agenda que satisfaz somente ao Poder Legislativo, que agora está contrário ao que é assumir o protagonismo, mesmo dentro dessa questão de pandemia. Mas, então, do Poder Federal, o que nós temos como medidas que temos que aplicar? Primeiro, o Poder Federal comanda muito poder. Então, isso é da intenção do próprio presidente, e o Guedes também repete isso quase todo discurso, que tem que entregar mais autonomia aos estados. Significa o quê? Mais responsabilidade, ou seja, deixar que a União deixe de parar com que a União deixe de salvar esses estados a todo momento. Deixar que os estados tenham mais responsabilidade, ao mesmo tempo mais liberdade, para gerir as suas próprias coisas públicas. Esse é um ponto do ponto de vista federal. Agora, você mencionou no início do programa, antes de eu entrar, a questão democracia.
Uhum,
democracia, democracia significa governo distrital, porque demo era distrito na Grécia Antiga.
Sim.
Então, o voto distrital, adotando o voto distrital, você faz com que a população local, via os distritos, comecem a demandar resultados naqueles distritos e ter um governo de baixo para cima. Então, o que temos hoje não é nada disso. Nós não temos democracia no Brasil, porque nós não temos o voto distrital por definição teórica aqui. Então, se a gente aplicar o voto distrital e poder dar mais poder aos distritos determinar aquilo que é o que eles querem, aquilo que é satisfatório para o nível mais baixo, mais local possível, nós teremos aí uma grande inflexão de mudança que também vem de baixo para cima e não ficamos sempre dependentes de uma briga de galo que acontece sempre na União. Uhum. Temos que trazer essa discussão mais para o nível distrito e temos que dar poder aos distritos. E esses distritos são capazes de mitigar ações de prefeitos e mitigar ações de governadores. Então, em função de não termos democracia, nós temos aí uma tirania delegada, ou seja, a União é que manda e ela delega um tirano local, que é o governador, e o governador delega ainda mais para baixo a outro tirano, que é o prefeito. Então, temos que inverter esse ciclo político. Essa organização política, ao meu ver, é o maior entrave para o avanço do Brasil como uma grande nação.
E para nós avançarmos aí, eu tenho conversado muito com deputados de outros estados e também do Rio Grande do Sul, Marcel Van Hatten, deputado Sanderson, todos me dizem que existe uma minoria, né? Estaríamos ali em torno de, não sei se o senhor confere, 140, 150 deputados, com o objetivo de resgatar o Brasil e acabar com esse modelo. Eu vou na mesma linha que o senhor, tenho lido muitas declarações suas, lhe acompanho muito, o senhor tem dito que gostaria, como eu também, que o governo Bolsonaro fosse o último governo com esse modelo que nós temos, né? Que nós pudéssemos alterar esse processo todo. Mas está difícil com esse Congresso do jeito que ele está, essa composição, né, deputado?
Exatamente. Olha, veja que eu sou parlamentarista, por convicção e aspiração. No entanto, há todo um processo para você atingir o parlamentarismo. Do jeito que isso tem que vir também com o apoio do Poder Executivo para fazer essa transição, porque o Poder Executivo é o que mais vai entregar poder ao Legislativo e o Poder Executivo agora vai ser exercido por quem vier do Legislativo. O poder de chefe de Estado, esse sim está estabiliza o país, porque ele mantém a arrecadação sob o seu comando, uhum, e define e delega ao executivo, que está dentro de um parlamento, ele delega a amplitude total de como gastar isso. Então, a primeira coisa nessa transição é que o legislativo vai tirar os entraves daquelas despesas obrigatórias que hoje oneram o orçamento. Então, esse aqui é o grande destravada para o Brasil, que fizesse essa transição. Agora, tem um processo para isso, uhum, e um processo de legitimidade do sistema parlamentarista. A população tem que estar envolvida nisso, tem que ter todo um debate em torno disso. Do jeito que eles querem fazer, eu sendo parlamentarista, eu sou contra, porque do jeito que eles querem fazer, é da pior maneira possível. É como um arranjo espúrio, golpista, contra um poder executivo que não lhes agrada. Então, eles querem agora montar o parlamentarismo, porque é assim, mas como o voto proporcional, que é o atual modelo que nos elege a Câmara Federal, nunca estabilizaremos no Brasil. Teremos um poder muito fragmentado ali dentro, sem capacidade de formar governo efetivamente. Então, temos que mudar, sim, o sistema eleitoral para que possa atender, ao menos criar a possibilidade de termos um parlamentarismo legítimo. Uhum. E claro que nada disso eles querem mexer. Então, eles querem só pegar aquilo que os beneficia pelo momento, e claro, ter um parlamento mais decisivo é de benefício imediato. Então, eles estão indo por essa, eu diria que por motivações negativas, eles querem implementar um parlamentarismo, nem é de fato um parlamentarismo. Ao meu ver, é um arranjo momentâneo e insustentável.
Bom, nós estamos no mês de abril, já chegando na reta final do mês de abril, hoje é 21 de abril. Eu creio que o Brasil não consegue, não suporta aguardar até dezembro para a troca da presidência da Câmara dos Deputados e do Senado da República, no perfil e na performance que vem Rodrigo Maia e Alcolumbre fazendo, né? Transformando o país numa situação de refém dos dois, praticamente, refém, e transformando numa ingovernabilidade o país, não aprovando e obstruindo as ações do governo, enfim. De que maneira isso poderia mudar? O governo Bolsonaro teria que puxar para ele uma tentativa de negociar com o Centrão, e aí quando se fala em negociar com o Centrão, a gente já sabe o que é, são cargos, dinheiro, enfim e tal. De que maneira se sai dessa sinuca de bico neste momento?
Bem, olha, vamos retroceder aqui. O governo federal cometeu alguns erros, o governo Jair Bolsonaro cometeu alguns erros, na minha opinião, sim, cometeu algum erro grave que justifique qualquer incursão ou que valide o impeachment, de jeito nenhum, muito, muito longe disso. Mas cometeu alguns erros que antagonizaram ali os ânimos dos deputados. Eu estive presente e vi como algumas reações a discursos, a posicionamentos, etc., como isso gerou algumas reações e até legítimas dentro do parlamento. No entanto, isso suscitou a todos esses não tão legítimos, não tão bons representantes,
sim,
a começarem a articular essa questão de montar o impeachment. Vamos lembrar, essa questão de muitos dos deputados aí que são favoráveis a parlamentarismo já me contactam há muito tempo, mas desde o ano passado, metade do ano passado, já falavam de alguma coisa. Então, isso já vem sendo construído há muito tempo. O que aconteceu agora é que o governo, na minha opinião, vai ter que, não vai precisar se mobilizar tanto. Por quê? Acho que o presidente do PTB fez um grande serviço à nação, mais uma vez, expondo esse arranjo espúrio que está sendo construído entre Maia, entre DEM, entre PSDB e a oposição radical. E, em fazendo isso, qualquer deputado digno, dentro dos partidos, do DEM, dentro do PSDB, ele vai ficar exposto a ficar dando apoio a uma espécie de arranjo golpista que está sendo montado. Então, isso, de certa maneira, já desarticula a necessidade de comunicação entre o executivo e o legislativo, porque agora está apontado à luz ali naqueles que estavam tramando, uhum. e a base daqueles que estavam tramando vai ficar abalada, porque tem algumas pessoas ali que não gostam do Jair Bolsonaro, no entanto, não são pessoas da velha política, são pessoas que querem fazer a coisa certa, só que estão com a ideia errada de como fazer. Uhum. Então, esses naturalmente podem pular fora desta coalizão do mal que foi criada aí por esses agentes. Agora, isso que eu acho que é minha expectativa aqui.
É, mas eles estão trabalhando no sentido de derrubar o governo, né?
Absolutamente. Isso não é de hoje. É, isso desde o início do meu mandato, em fevereiro, março do ano passado, você escuta isso sendo tramado. A oposição sempre teve essa postura. Uhum. Então, tentou armar uma série de movimentos que não conseguiram fincar raiz, né, contra o filho do Jair Bolsonaro, contra a questão do Queiroz, contra a questão de nomear o outro filho para embaixada, e uma série de outras coisas com relação a contra as mulheres, contra os LGBT. Então, isso foi ocorrer desde 2019, tentativas de ver que narrativa que ganhava força. Uhum. Então, agora, nesse último momento, agora é a questão do coronavírus. Uhum. E tem uma mobilização um pouco mais organizada junto com o Maia. Então, isso não é novidade. Então, essa mobilização sempre houve.
O seu colega em São Paulo, que é possível ser candidato e vencer a eleição à presidência da Câmara para evitar que Agnaldo Ribeiro ou Lira, que também são duas figuras que eu conheço bem, que, pelo amor de Deus, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, com Rodrigo Maia, Lira, Agnaldo Ribeiro. O Baleia Rossi é um pouquinho melhorzinho do que eles, enfim, também não é muito... vamos lá, o Baleia Rossi teria condições de, com o apoio do governo, de desbancar esse grupo e ser o presidente da Câmara?
Olha, eu acho que qualquer deputado sério, que de fato tenha compromisso com o país, independente de sua ideologia, seria um bom candidato à mesa. Porque ali nós vemos que são o que está acontecendo são interesses pessoais ou interesses de grupos que estão minando os interesses do Brasil. Se o deputado tiver qualquer viés ideológico, mas colocar o Brasil à frente, verá que boa parte das medidas provisórias que foram propostas pelo presidente são necessárias. Qualquer governo teria dado andamento a essas medidas, porque o Estado brasileiro precisa de reformas. E os temas de reforma não são exclusivos agora do Jair Bolsonaro, são reformas antigas que perpassam aí vários governos, desde Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique, Lula, Dilma, o tema ressuscita. Então, não pautando esses temas reformistas, você está indo contra o interesse do Brasil. E qualquer deputado vinculado ao interesse do Brasil, independente de ideologia, nós teremos aí um grande presidente de Câmara. Uhum. Infelizmente, não está sendo o caso aqui. Eu acho que o Rodrigo Maia, eu não entendo por que, que ele decidiu ir contra ao governo federal, porque o governo federal tem uma popularidade muito expressiva, muito profunda. Ele poderia muito simplesmente atendido aquelas medidas provisórias e atendido o que, que o governo quer e representado isso muito bem no Legislativo, mas o que eu acho que é uma grande infelicidade é que as forças do mal ainda são maiores e convenceram ele pelo lado contrário. Isso que eu acho. E é uma infelicidade que ele tenha tomado essa postura, porque eu acho que ele perdeu aí uma grande oportunidade e agora está pagando preço por isso.
Deputado Luiz Felipe Orleans e Bragança, alguma questão que eu não tenha colocado? Muito obrigado pela atenção com a Rede Bandeirantes. Aí um bom início de semana para o senhor aí.
Muito obrigado, Milton. Sempre que convidado, estarei de volta.
Muito obrigado.
Obrigado.
Um abraço. 2:45, Luiz Felipe Orleans e Bragança, deputado federal por São Paulo. Nós vamos a São Paulo, RB News, estamos conectando com RB News em São Paulo daqui um pouquinho. Vamos entrar em rede com a nossa Bandeirantes em São Paulo, lá no Morumbi. O Moraes considera gravíssimo protesto contra o Congresso e STF vai apurar financiamento dos atos. Isso é uma vergonha. Isso é um ministro do STF. Olha, sinceramente, nós teremos agora, esse ano, a troca de um ministro, o Celso de Mello está saindo, o ano que vem o Marco Aurélio, o presidente Jair Bolsonaro precisa escolher bem dois nomes, já vai melhorar um pouco o Supremo Tribunal Federal, né? Os senadores da República, eu vou usar uma palavra bem forte, que vão ficar indignados comigo, mas não tem problema nenhum, estão acovardados, com o rabo preso, senadores da República, porque não colocam para apreciar os pedidos de impeachment de Gilmar Mendes, de Lewandowski, de Toffoli, não conseguem, dentro do Senado da República, não conseguem instalar a CPI da toga. CPI da toga. A ministra Eliana Calmon já dizia lá atrás, né? Olha, tem bandidos de toga. E como tem bandidos de toga espalhados por esse país? Tem muito bandido de toga espalhado por esse país. Eu não tenho dúvida disso. Estou esperando para a gente conectar com São Paulo, RB News, 2:46. Estamos em contato com São Paulo. Nós temos nesse horário sempre, às vezes atrasa um pouquinho, enfim, muitas mensagens dos nossos ouvintes chegando pelo 992-010949. 992-010949. Opiniões, críticas, sugestões, participe esse programa. Tem, né, sempre os debates. E nós vamos a São Paulo com o RB News e voltamos em seguida. Tá valendo a companhia?
RB News. E atendeu a um pedido feito pela Procuradoria-Geral da República, que solicitou o requerimento depois dos atos realizados no último domingo, que pediram o fechamento do Congresso, do Supremo e também a intervenção militar.
Agora é de Brasília, informações com o repórter Ricardo Villa.
O projeto que estende o Corona Voucher a dezenas de categorias de trabalhadores informais atingidos pela crise do coronavírus é o único item da pauta de votações do Senado nesta quarta-feira. A ampliação do auxílio emergencial de R$ 600 em três parcelas será novamente analisada pelos senadores depois de passar por mudanças na Câmara. Na volta ao Senado, o que mais preocupa o governo é a articulação para reincluir na proposta de turbinada do Corona Voucher a regra de aumento do número de inscritos no benefício de prestação continuada, ponto rejeitado pelos deputados. Já na Câmara, os deputados devem votar na quarta o projeto que saiu do Senado, liberando linha de crédito de mais de R$ 13 bilhões para micro e pequenas empresas durante a pandemia.
Sobe para 2.628 o número de mortes pela Covid-19 no Brasil. As secretarias estaduais de saúde divulgam que o país já registrou 41.294 casos confirmados do novo coronavírus.
Agora de Porto Alegre, informações com o repórter Vicente Medeiros.
O governo catarinense anunciou a liberação de cultos religiosos e do funcionamento de shopping centers, centros comerciais, galerias, restaurantes e academias em todo o território estadual. No caso das atividades religiosas, os templos não poderão receber pessoas do grupo de risco e devem utilizar no máximo 30% da capacidade do local. Os fiéis também precisam usar máscaras, higienizar as mãos e manter distância de 1,5 metro entre si.
RB News.
Repórter Bandeirantes, com Milton Cardoso, de segunda a sexta, a partir das 21h, aqui na Band.
Se você for para a Serra Gaúcha, não perca a oportunidade de visitar o Museu da Moda da Milka, único museu no mundo a apresentar a história nos últimos 4.000 anos, unindo a moda com os costumes e os ambientes de cada época. Uma combinação de arte e cultura que certamente vai lhe deslumbrar. São 3.500 metros quadrados de pura inspiração. Uma inesquecível viagem no tempo. Museu da Moda da Milka. Estrada Gramado Canela.
Neste momento de crise mundial, a Portugal House segue conectada com você, porque acreditamos em novos horizontes, novos mercados. Não podemos perder nossos sonhos, a ambição em avançar. fazer diferente. Cada um fazer a sua parte, para que haja um mundo melhor. Portugal House, a sua boutique de investimentos. Conheça mais em portugalhouse.pt e redes sociais.
Elas crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização com base em evidências científicas. Acesse o site do MEC e faça gratuitamente sua inscrição no curso online em práticas de alfabetização. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Você já conhece a qualidade do talco Popelotense, que há anos ganha o coração dos gaúchos. E agora, com uma inovação, o Popelotense Aerosol, o spray de toque seco que previne os maus odores e combate frieiras. Popelotense Aerosol é ideal para usar com sandálias ou sapatos abertos. Popelotense, há mais de 100 anos evoluindo no cuidado da tua família.
Você encontra Popelotense nas farmácias associadas. Aqui você tem amigos.
Recarregar o seu presão sem sair de casa é muito fácil. Para colocar créditos, tecle asterisco 555, jogo da velha, no seu celular. Ou acesse o site clarorecarga.com.br. Também dá para fazer baixando o app Claro Recarga. Ou ainda, através do seu banco. Recarregue o seu presão a partir de R$15 e ganhe 2 GB de bônus para se manter sempre conectado. Para mais informações sobre onde carregar e bônus de internet, acesse claro.com.br. Claro!
Atenção, fã das facas DCS. Você precisa ficar em casa. Por isso, Dom Cássio Selaimen resolveu liberar gratuitamente o curso de cutelaria. Lá você vai aprender a afiar suas facas com maestria e até a fazer suas próprias facas. Curso online de cutelaria com Dom Cássio Selaimen. De graça, é só acessar Cássio Selaimen no YouTube. É grátis e é para você ficar em casa.
A crise desencadeada pelo Covid-19 atingiu todos os segmentos de negócios. Pensando nisso, a Unlab, em parceria com a Band e a CDL Poa, está realizando o webinar Conversa com CEOs, trazendo a visão dos principais líderes de mercado, compartilhando como estão lidando com a crise em seu dia a dia. Dia 22 de abril, às 19 horas, pelo Facebook An Innovation Lab, uma parceria da Unlab e Rede Band. Tempo Real, com Osíris Marins. Hoje, às 18h, aqui na Rádio Bandeirantes.
A Savaralto Toyota está sempre junto com você. E por isso, nosso plantão digital está pronto para oferecer o melhor negócio em veículos zero quilômetro. Nossas oficinas também seguem atendendo serviços essenciais e emergenciais, inclusive com busca e leva do seu Toyota, para você não precisar sair de casa. Saiba mais em savaralto.com.br.
Você já conhece a qualidade do talco Popelotense, que há anos ganha o coração dos gaúchos. E agora, com uma inovação, o Popelotense Aerosol, o spray de toque seco que previne os maus odores e combate frieiras. Popelotense Aerosol é ideal para usar com sandálias ou sapatos abertos. Popelotense, há mais de 100 anos evoluindo no cuidado da tua família.
Você encontra Popelotense nas farmácias associadas. Aqui você tem amigos.
Olha só esta novidade aqui. Vocês sabiam que a primeira vez que a cerveja Skin entra em contato com o ar é quando a gente abre a garrafa? Isto mesmo! É que a Skin é feita com uma produção ultra controlada. A cerveja fica o tempo todo protegida. É por isso que a Skin não tem aditivos. E os ingredientes são naturais. Tudo isso com uma receita leve e saborosa. É isso aí! A Skin é feita com tanta qualidade que virou até assunto. Skin, leve e saborosa. Beba com moderação.
O friozinho e a quarentena pedem um delicioso e aconchegante chá Sanitas. São mais de 20 sabores e aromas especialmente desenvolvidos para deixar seu chá mais interessante a qualquer hora do dia. Experimente, compre sem sair de casa pelo panvel.com ou encontre nas lojas Panvel e no Zafari.
Recarregar o seu prezão sem sair de casa é muito fácil. Para colocar créditos, tecle asterisco 555, jogo da velha, no seu celular. Ou acesse o site clarorecarga.com.br. Também dá para fazer baixando o app Claro Recarga. Ou ainda, através do seu banco. Recarregue o seu prezão a partir de R$15 e ganhe 2 GB de bônus para se manter sempre conectado. Para mais informações sobre onde carregar e bônus de internet, acesse claro.com.br. Claro!
Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.
Duas horas e 56 minutos, temperatura em Porto Alegre neste momento, 26 graus. Uma boa tarde para você que está ligando o rádio agora. Você que já está desde o início do programa, muito obrigado pela audiência. Juntos vamos até as 4 horas. A partir das 4 horas tem Esporte Notícia com Sérgio Boas e Alex Bagé. Uma entrevista muito interessante ontem à noite, um dos mais respeitados infectologistas do nosso país. Eu fiz questão de trazer essa entrevista para os nossos ouvintes aqui do Bastidores do Poder. Quem acompanha o repórter Bandeirantes escutou ontem à noite, mas vale a pena, porque o Dr. Marcos da Amazônia, ele explica assim didaticamente o que nós estamos enfrentando com esse vírus, fala da sua experiência. 50 anos na medicina, ele tem 78 anos, faz algumas recomendações importantes neste momento, orientações, enfim. Vamos lá, nossa produção separou a entrevista, um trecho da entrevista com o Dr. Marcos da Amazônia, muito interessante para você. Tem uma entrevista especial, está neste momento nos atendendo gentilmente, um dos grandes médicos que esse país tem, que está lá do outro lado do Brasil, em Santarém, em Belém, lá no Pará, em Santarém. Eu conheço bem Belém, conheço Santarém, conheço a Amazônia, trabalhei na Amazônia, conheço a Amazônia. Está na linha conosco o médico Dr. Marcos da Amazônia. Dr. Marcos, boa noite, muito obrigado pela atenção com a Rede Bandeirantes, seja bem-vindo.
Boa noite. Olha, estou aqui à disposição. Até agradeço isso, porque, na realidade, a tônica do médico é salvar vidas, primar por vidas. E, com 50 anos de medicina, eu me senti na obrigação de me lançar até no canal YouTube. Tá aí. Ah, deixa eu fazer uma propagandazinha. Canal YouTube, Dr. Marcos da Amazônia. É o título, ok? E aí, estou começando a fazer divulgação de medicina com muita seriedade e muita verdade baseado nessa experiência que eu tenho. Ok? Meu boa noite.
Olha, boa noite, seja bem-vindo. O senhor tem um trabalho extraordinário, eu sempre digo, porque quem conhece, passou pela Amazônia e conhece, né, os ribeirinhos, conhece malária. Eu sempre digo o seguinte, olha, se você tiver malária, não vá curar malária em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, você vai morrer. Malária, quem sabe de malária é quem está lá na Amazônia. E o senhor é um grande especialista e nós estamos vivendo agora esse momento, né, de uma experiência inédita e tal com o Covid-19, coronavírus, enfim. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para os nossos ouvintes sobre essa sua experiência com a malária e com a medicação, né, que pode servir também para a Covid-19.
Perfeito. Deixa eu te falar uma coisa.
Sim.
O estudo da cloroquina, ela já vem de muitos anos. No pós-Primeira Guerra, que veio a gripe espanhola, o pessoal já tomava o quinino, a quinaquina, que eles chamavam, que era tirado da casca de árvore, da árvore chamada cinchona, certo? Essa árvore é muito da Amazônia. É dela que dá o pó do quinino que se faz da cloroquina. Esse pó curava também, se dava para a virose naquela época, para ter uma ideia. Bom, eu, na Amazônia, no meio do garimpo, eu tinha muito, mas muito caso de malária. Eu mesmo peguei 71 crises de malária, fui tratado 71 vezes com cloroquina.
71 vezes, né?
71 vezes. Oxe. Será que é muita experiência?
Pô, bota experiência.
Mas tudo bem. É. Mas o que, que eu percebia? Naquela época nós tínhamos a Sucam, que fazia exames para malária, e às vezes eu internava muito no hospital do Garimpo, garimpeiros com todos os sintomas de malária, e de repente chegava a Sucam e dizia: já aplicou a cloroquina? Já. Acabei de aplicar agora. Ih, mas não é malária. Bom, tudo bem, mas o cara ficava bom rapidamente. E aí eu ia ver que era uma virose, certo? Bom, quando eu vi uma publicação de um colega nos Estados Unidos, chamado Dr. Zelenko, certo? De uma comunidade judaica de New York, comunidade de Monroe, e ele tinha já quase 1000 pacientes tomando cloroquina, cloroquina, azitromicina, e sulfato de zinco, às vezes tratava até em casa. Ele recomendava internamento só dos casos graves, de 1000, ele tinha 4 casos, o resto tudo tratado em casa, no consultório, com esse kit, certo? E aí ficava bom. O resultado dele foi 100%. Aí eu digo: bom, eu me sinto na obrigação de jogar aqui no Brasil. E aí eu joguei, fui o primeiro médico a despertar, fui muito criticado porque quase ninguém conhecia, foi uma crítica enorme, mas valeu o meu esforço, a minha coragem, que hoje tem grandes colegas emitindo já resultados fabulosos dentro do Brasil, até em São Paulo, você sabe disso. Está largamente difundido até no mundo inteiro, mesmo que muito combatido.
50 anos, o senhor é um grande médico infectologista, com uma experiência, uma larga experiência. O que eu posso dizer aos nossos ouvintes espalhados pelo Brasil inteiro, que nós temos ouvintes espalhados pelo Brasil inteiro, de que essa medicação, ela é uma medicação que ela pode, neste exato momento, né, em que... as experiências que estão sendo realizadas no mundo inteiro, no sentido de buscar uma vacina e tal, ela é a alternativa fundamental neste momento.
É, perfeito. Pelo amor de Deus, tem muita gente que fica assim, apesar de ter um estudo já feito pelos doutores Elenco, certo, que eu já citei aqui, doutor Didier Holt, lá da França, certo? Então, tem duas classes de médico. Uma que faz pesquisa e o outro que executa a medicação. Eu sou o médico que executa a medicação. Então, muita gente me ataca dizendo: cadê as suas pesquisas? Mostra aí suas coisas científicas. Bom, eu sou o médico que executa. A base científica eu já busquei há muitos anos. Mas eu tenho uma coisa interessante para te dizer.
Sim.
Atenção, atenção, senhores passageiros. Estamos sofrendo problemas no avião e ele está caindo. Por favor, peguem cada um seus paraquedas, mas devo lembrar que os paraquedas ainda não foram revistados pelo Inmetro. Bom, você pode cair com o avião ou usar o paraquedas. Qual você faria? Ó, eu pergunto aos ouvintes: o que você faria? Hein?
Bom,
a minha resposta é melhor, numa base de brincadeira, fazendo uma alegoria, mas é a realidade, ora. Pelo amor de Deus, isso aqui eu vou esperar o Inmetro, ou seja, vou esperar 2 anos para inventar a vacina enquanto está morrendo, e o seu filho, se estivesse nessa situação, pelo amor de Deus, os doutores lá de São Paulo, né, queriam esconder a situação, mas se curaram com cloroquina.
O próprio governador aí do Pará, o Helder Barbalho, e também está se curando com essa medicação, né?
Claro, todo mundo já sabe, entendeu? E mesmo assim eles fazem pressão para que ela não dê certo. Por quê? Por causa desse problema que existe, que eu não quero nem entrar
Sim.
no mérito do problema, que meu problema é medicina, certo? Mas, infelizmente, essas polarizações diversas
uhum.
tá? do coronavírus, uma política e outra de saúde médica, está
uhum.
criando um problema para a população. Por quê? Porque estão tentando desmerecer a cloroquina. De que maneira? Primeiro, dando doses acima do normal, aí, claro, o paciente vai morrer. Lógico, ó, a cloroquina não presta, certo? E aí, ou então, dando doses insuficientes, ou então ainda entrando com a dosagem quando o paciente já está entubado. Não se trata um câncer quando o corpo já foi todo tomado, correto?
Sim.
Essa é a realidade.
Uhum. Aí na Amazônia, como é que está a situação, doutor Roberto? Doutor Marcos, desculpa, me perdoa, doutor Marcos da Amazônia.
Desculpa. Perdoado em nome de Jesus, não liga não, porque eu sou muito cristão.
Aí eu também sou muito espiritualizado.
Oh, glória a Deus, mas vamos lá. Olha, aqui no Pará,
uhum.
fora as corona fake, não é o vírus que é fake.
Uhum.
Corona fake, eu digo, resultados fake, a gente não vê grande coisa. O que a gente vê são hospitais lotados, que já estavam lotados. O Brasil tem deficiência na saúde. Os hospitais já estavam lotados. Então, quando eu vejo, às vezes, essas notícias horripilantes causando terror na população, filmando hospitais lotados e dizendo que é coronavírus, não. Vai lá nos hospitais de campanha que está tudo vazio, não tem ninguém. Ninguém. Certo? Agora, a fabricação da mídia é muito simples, é normal. Mas aqui na Amazônia, pelo menos, não é doido, não tem quase nada. Dentro de Santarém até agora, para ter uma ideia, 350 mil habitantes. Atravessou o carnaval com muita gente junto, atravessou as grandes manifestações com muita gente junto, sem máscara, sem nada. E até agora, duas mortes foram apresentadas em 350 mil habitantes. Meu Deus do céu, o H1N1 matou muito mais até agora, certo? E o vírus vai cumprir o seu ciclo, não tem dúvida.
Uhum. Como é que
vai pegar quem tiver de pegar,
uhum.
ok? Vai uhum. morrer quem tiver de morrer,
uhum.
certo?
Esse sistema desse confinamento, desse isolamento, eu estou apanhando praticamente sozinho aqui, sozinho entre aspas, tem algumas, mas eu estou numa linha assim que eu acho que é um absurdo que está sendo feito no nosso país, buscando referências, enfim, em outros lugares, completamente com peculiaridades diferentes. Por exemplo, o que se pratica em Santarém, aí no Pará, não é a mesma coisa que em Alegrete, aqui na fronteira do Rio Grande do Sul, pelas peculiaridades, pelo clima, enfim, são completamente diferentes, né? Nós não poderíamos, num país que é um continente como o nosso, adotar os mesmos critérios para Santarém com os mesmos critérios para, na minha opinião, modesta opinião, sou generalista, não sou especialista, mas eu leio muito, né? E vi o seu trabalho, que é um
Correto.
Trabalho extraordinário, doutor Marcos. Seu trabalho é um trabalho, assim, fantástico que o senhor está realizando aí. E quem conhece malária, como eu conheço, eu nunca peguei malária, mas conheço, vi pessoas, pacientes com malária, com tremor, com febre alta, com tremor de frio, um negócio, olha, é impressionante. E esse trabalho que o senhor está fazendo com a cloroquina em pacientes com malária, em pacientes graves, enfim, é um resultado altamente positivo, né?
É. Agora, eu devo dizer, você tocou num assunto aí muito bom, correto? É que o vírus, ele é o RNA, certo?
Sim.
Então, o que que acontece? É uma bolinha, vamos botar assim para o povo entender. É uma bolinha de ácido, ácido ribonucleico, tá? Uma bolinha de ácido assim para o povo entender, não é bem isso, hein?
Sim.
Bom, coberta por uma camadazinha de lipídio, que é gordura. Ora, uma temperatura mais alta, ele sobrevive muito menos,
uhum.
Certo? Então, tem muito mais dificuldade de sobrevivência no ar.
Uhum.
Ora, então, numa área mais fria, e aí vai entrar no inverno, tem maiores condições de ele sobreviver e atacar. Então, só não pode se fazer o seguinte, presta atenção. Enclausurar a pessoa, esse confinamento rigoroso, está comprovado, e eu comprovo aqui com palavras.
Sim.
Se você tiver um prato de maçãs, tá? Um recipiente de maçãs e uma maçã podre que venha lá de fora e bote nesse frasco, vai pegar fungo em todas as maçãs, correto?
Sim.
Bom, não, então dá o efeito curral, que nós chamamos. Como o vírus, ele tem pessoas assintomáticas, ele tem virose. Ó, vou fazer uma interrupção aqui. Ei, ouvinte, você que está ouvindo aí a rádio, olha, vou te falar uma coisa, viu? Quem uhum. sabe se o vírus não passou por você e você nem sabe. Ó, que eu estou falando com conhecimento de causa,
uhum.
certo? Então, continuando. O cara vai lá fora, ei, vovô, eu vou comprar pão, tá? Vou trazer da padaria. Aí ele vai lá fora, traz o vírus assintomático. Quando chega, nós chamamos efeito curral. Pega a família toda e tome pau. Aquele que não tiver resistência vai morrer. Bom, na Itália não está dando certo e a mortalidade é altíssima. Já descobriram que a maior parte dos velhos mortos na Itália são os velhos confinados em asilos até chiquérrimos,
uhum.
com toda a condição, mas trancados dentro de casa porque não pode sair. Oh, nunca se pode falar isso. Vovô, você não pode sair. Não. Vovô, vai para fora, toma um sol, nem que seja no quintal, sem camisa, volta, e conversa. É isso aí. Tem que acordar para a vida, não é viver para a morte. Não é uhum. fazer uma introspecção para a morte.
Uhum.
Ok? Então é isso que eu tenho a dizer.
E esse modelo do confinamento, eu vi, inclusive, porque a Organização Mundial de Saúde, para mim, é a minha opinião, né? É a minha opinião, ela para mim não é uma instituição científica, ela é política. O próprio presidente dessa Organização Mundial de Saúde, que é da Etiópia, ele chegou à presidência da OMS com uma força muito grande, a indicação da China. Ele, durante muito tempo, passou um bom tempo, desde novembro, dizendo que estava tudo bem na China, quando médicos desapareceram médicos, laboratórios foram destruídos, gente da imprensa evaporou lá na China, estava tudo bem. Quando Donald Trump tentou proibir os voos internacionais, enfim, a OMS veio e deu uma declaração dizendo que estava tudo sob controle na China, que essa decisão do governo americano teria uma repercussão de preconceito, enfim. Somente no dia 11 de março, olha, eu estou falando de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro,
carnaval,
dia 11 de março é que a OMS decretou pandemia. Mas o governo brasileiro já tinha, no dia 3 de fevereiro, um decreto do presidente da República, Jair Bolsonaro, chamando a atenção, um decreto envolvendo a área de saúde e a área sanitária no sentido de conter o coronavírus, no dia 3 de fevereiro. Nós tivemos carnaval 24, 25, 26, com João Dória, com Witzel no Rio de Janeiro, João Dória em São Paulo, na Bahia, no Rio Grande do Sul, enfim, Pernambuco, em todos os lugares. Né? Não respeitaram absolutamente nada. Por que eu digo isso, doutor Marcos da Amazônia? Porque eu lhe pergunto, como especialista e com 50 anos de medicina, infectologista que conhece, está ali na linha de frente, não é tese, o senhor está na linha de frente curando as pessoas. Esse confinamento, na sua avaliação, ele foi um equívoco da maneira como foi determinado aqui no Brasil? Ou não?
Deixa eu te falar. Isso aí, vamos dizer assim, no setor... Ainda bem que você discorreu muito bem tudo o que aconteceu. Porque aí dá para o ouvinte ver que houve uma intenção, que uma intenção assim, de uma certa forma, medicamente, totalmente errônea, mas direcionada para aquilo que eu falei, para uma polarização mais política do que realmente saudável. Então, o que, que aconteceu? Confinando a pessoa, olha bem, o que, que vai acontecer com ela? Ela vai ter muita facilidade de ter depressão. A depressão diminui o coeficiente de imunização de qualquer um. Então, já estamos concorrendo para facilitar a morte dessa pessoa. Certo? Se ele for ainda de alto risco, piorou. Né? Então, eu sou totalmente contra. O distanciamento social é outra coisa. Tá? O uso de máscara deve ser somente na rua. Em casa, não. Por quê? Na rua, tudo bem que, algum, que não se troquem respirações, mas nós não podemos esquecer, como médico, que quando você respira com máscara, você ingere oxigênio e bota para fora gás carbônico, que é veneno, é um gás venenoso. E aí o que, que acontece? De máscara, você está respirando de volta gás carbônico, uma certa quantidade. Pô, deu para entender ou precisa desenhar? Ok?
Sim.
Então, nota. É uma... Pegaram, assim, um terror, mantiveram a população aterrorizada, se criou uma, vamos dizer assim, uma pandemia que, na realidade, atingiu, fazem questão de atingir mais a parte psicológica, por isso que eu digo que o vírus é uma doença psicossomática, é da cabeça e do corpo. Ou seja, quando se parte para a psicologia, estão usando totalmente contra a cura do paciente. E quando se trata do corpo, também tenta se bloquear aquilo que poderia deixá-lo curado, que é a hidroxicloroquina, com seus componentes, já aprovada no mundo inteiro e por grandes médicos aqui no país. Ok?
Sim. O que mais nós poderíamos, que eu não estou colocando aqui, que o senhor acha que seria importante a gente falar aos nossos ouvintes, doutor Marcos da Amazônia?
Realmente o que nós poderíamos fazer era manter alguma coisa boa, certo? Olha só, eu estou lendo aqui, pera lá, deixa eu fazer uma breve pausa aqui para te dizer o seguinte.
Sim.
Estou lendo aqui que minha esposa está me mostrando, neurocientistas mostram a luta do cérebro contra o estresse do isolamento. Olha só, já está comprovado, isso já é comprovado, tá? O cérebro fica numa luta brutal. Tal, correto? Então, isso anunciado, olha bem, hein? Na O Globo. O Globo sendo obrigado a anunciar que tudo isso está errado. Então, como você, agora voltando à sua pergunta, eu devo dizer o seguinte, o que, que devemos fazer contra agora esse vírus? Podemos fazer alguma coisa? Bem, Podemos. Eu não quero dizer que você vai evitar totalmente o vírus, mas se pode fechar a porta para ele um pouco, pode, mantendo um corpo saudável. Isso, tem verminose? Cuida da sua verminose. Tem anemia? Cuida da sua anemia. Certo? E aí você vai no médico, não toma remédio por conta própria. Vai no médico, doutor. Eu sinto que eu tenho anemia, eu tenho fraqueza, tudo. Já começa por aí. porque você já começa a ter uma defesa, porque o seu sistema imunológico, ele só funciona se seu organismo estiver bem de saúde. Bom, e mais ainda, o vírus, por ele ser o RNA, ou seja, ácido ribonucleico, já falei, olha bem, ele não se dá com o meio alcalino. Olha bem para vocês entenderem. O pH é o que mede o meio ácido até 7 de pH 7. E meio alcalino, pH acima de 7. Tá? Uhum. Então, nota bem, o vírus não aguenta o pH acima de 7, porque ele é ácido e não se dá, e tem uma camada gordurosa, e os dois não se dão, estou falando a grosso modo, com o meio alcalino. Ah, meu Deus, oh, que legal, o sabão é alcalino, vou comer sabão, pelo amor de Deus, não faça essa besteira. Né? Mas, não coma sabão. Mas o que pode alcalinizar o nosso organismo? Claro que nós fazemos. Bom, então duas vertentes aí. Para fortalecer o organismo, vitamina C todo dia, muito bom. Tomar sol todo dia, muito bom, porque o sol, ao nível da pele, quando ele bate na pele, os raios ultravioletas transformam o 7-deigoergosterol em vitamina D3, e aí a vitamina D3 fortalece o organismo e aumenta o nosso coeficiente de imunização, correto? Uhum. Então, por isso que eu digo, vá para a tua vida, vá para o sol, tá? E mais ainda, isso aí é mantendo a saúde. Agora, vamos alcalinizar o organismo? Vamos. Tudo bem. Olha, verduras bem verdes, couve, alface, pH da alface 12, pelo amor de Deus, olha, quase o dobro de 7, pH da alface, couve, brócolis, a cenoura, apesar de não ser verdura, tá? Cenoura, tomate, tudo isso ingerido com muito, muita vontade mesmo. E ainda tem o bicarbonato de sódio, que todos nós sabemos que é alcalino, tomado à noite, né? Sempre bom à noite, porque à noite é a hora que o nosso organismo mais entra em acidez. E é a hora em que o vírus tem mais condições de nos atacar. Então, a gente dá um tapa no vírus, tenta brigar com ele com o bicarbonato de sódio, ok? Dizem que o limão também, dizem não, tem pesquisas aí afirmando que o limão também, tomado não em jejum, com alimentação, tá? Ele, com meia hora, ele se alcalinizou na corrente sanguínea. Tudo isso, você está fazendo o quê? Tentando fechar a porta para o Covid-19. Então, é isso que o povo pergunta muito a mim. Tem como prevenir? Tem. Prevenir um pouco, certo? Não é uma coisa assim, eu vou evitar totalmente. Não, mas preveniu, ok?
Muito bom. Olha, agradecer a sua gentileza e eu quero assumir um compromisso com o senhor aqui, que é o seguinte: eu quero ir a Santarém comer um pato no Tucupi e depois o senhor tem que vir depois o senhor tem que vir com a sua esposa para comer um churrasco aqui no Rio Grande do Sul. Nós vamos combinar isso aí.
Posso falar com ela? Deixa os ouvintes aí ouvindo, não tem problema não. É interatividade. Acaba de nos convidar. Para qualquer momento ele vai combinar, ele vem aqui comer um pato no Tucupi e nós vamos no Rio Grande.
No Rio Grande do Sul.
Um churrasco Rio Grandense. Ela já fez aqui positivo.
Olha aí. É médica também a sua esposa?
Não, ela é advogada.
Advogada.
Né? Uhum. É advogada.
Olha, eu...
E eu tenho também uma filha maravilhosa, que já perguntou assim, e eu?
A filha junto.
Vai junto. Tem 18 anos, é universitária, estuda também. Vai fazer 18 agora, daqui 3 dias, hein? Tá. Né? E é universitária, estuda biomedicina.
Olha, doutor, eu tô encantado com a sua... entrevista, com a sua gentileza. Em breve vamos voltar a conversar, fazer novamente um contato com o senhor, doutor Marcos da Amazônia. O senhor é uma pessoa Obrigado. Especial, diferenciada. Eu sempre digo, eu sou também muito espiritualizado. De onde é que eu vim, o que eu estou fazendo e para onde é que eu vou? Não é? A passagem por aqui é muito rápida, a nossa passagem terrestre, né? Ela é muito rápida. O senhor é uma pessoa especial, abençoada. Eu, olha, vou reprisar esse programa aqui no sábado à noite. E tenho certeza que os nossos ouvintes ficaram encantados, espalhados pelo Brasil inteiro. É só entrar no YouTube e coloque aí, né, Dr. Marcos da Amazônia, que os nossos ouvintes vão ter mais informações, enfim. E fico, mais uma vez, muito honrado de ter a oportunidade de entrevistá-lo. Alguma questão que eu não tenha colocado, por favor, fique à vontade.
Sim. Eu quero também agradecer e me despedir. E eu tenho uma máxima que diz assim, eu criei um ditado comigo que diz o seguinte, só tem medo de morrer quem não sabe para onde vai, com quem vai viver e por quanto tempo. Eu achei essa resposta em mim. Uhum. O dia que o ouvinte achar essa resposta e disser, opa, vou viver no paraíso, para a eternidade e com o Senhor Jesus, que é capaz de tudo. Pronto, acabou. E ele diz para você uma coisa. Eu estou contigo até os últimos dos seus dias. Isso é maravilhoso. Então eu falo para os seus ouvintes. Acordem para a vida. Sai para a vida. Para de ficar introspectivo em si mesmo, porque essa introspecção vai trazer só miséria, pensamentos ruins. Pensa em Deus acima de tudo e viva essa realidade.
E siga,
Deus abençoe a todos.
E siga o exemplo que o senhor está dando, doutor Marcos da Amazônia. Tire o medo de dentro de você, porque o medo tira a imunidade das pessoas. Tire o medo de dentro de você. Tire essa histeria toda que estão fazendo, enfim, tem que ter cuidado, sim. Doutor Marcos já deu todos os detalhes, a gente também siga os protocolos das autoridades de saúde, enfim. Mas não é o fim do mundo, né? Nós vamos passar por essa fase e vamos seguir em frente. Um abraço fraterno, doutor Marcos da Amazônia, ao senhor, à sua esposa, à sua família. Muito obrigado pela atenção com a Rede Bandeirantes.
Muito obrigado também. Deus abençoe a todos.
Obrigado. 3:28, doutor Marcos da Amazônia. Espetáculo. Daqui a alguns dias vamos voltar a conversar com doutor Marcos da Amazônia. 27 graus a temperatura, 3:28, intervalo. Voltamos em seguida. Tá valendo a companhia.
Repórter Bandeirantes, com Milton Cardoso. Hoje, a partir das 9 da noite, aqui na Rádio Bandeirantes.
Enquanto você cuida de si, da sua família e de todos à sua volta, a Unidos cuida do seu carro. Uma boa notícia, a Unidos já está atendendo, em regime de plantão reduzido, para os serviços de oficina e telepeças. Precisa de revisão, conserto, peças? Faça seu agendamento pelo fone 3021-7222. Vamos seguir rodando. Vamos em frente. Unidos, a sua casa da Volks. Na Ipiranga, pertinho da PUC.
Atenção, fique atento. Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina é na WaterSul. WaterSul, atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567. WaterSul 3231-4567.
Você já conhece a qualidade do talco Popelotense que há anos ganha o coração dos gaúchos. E agora com uma inovação, o Popelotense Aerosol, o spray de toque seco que previne os maus odores e combate frieiras. Popelotense Aerosol é ideal para usar com sandálias ou sapatos abertos. Popelotense, há mais de 100 anos evoluindo no cuidado da tua família.
Você encontra Popelotense nas farmácias associadas. Aqui você tem amigos. Elas crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização com base em evidências científicas. Acesse o site do MEC e faça gratuitamente sua inscrição no curso online em práticas de alfabetização. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Olha só esta novidade aqui. Vocês sabiam que a primeira vez que a cerveja Skin entra em contato com o ar é quando a gente abre a garrafa? Isto mesmo! É que a Skin é feita com uma produção ultra controlada. A cerveja fica o tempo todo protegida. É por isso que a Skin não tem aditivos. E os ingredientes são naturais. Tudo isso com uma receita leve e saborosa. É isso aí! A Skin é feita com tanta qualidade que virou até assunto. Skin, leve e saborosa. Beba com moderação.
O Arthur nunca teve acesso a um computador quando era criança. Hoje, ele é técnico de TI. A Vitória não tinha casa nem perspectiva de vida. Hoje, ela tem uma faculdade inteira pela frente. Essas são histórias reais de jovens que encontraram a oportunidade que precisavam no pão dos pobres. Foi uma segunda chance para quem não teve a primeira. Pão dos pobres. Todo dia, um novo futuro.
Apoio Rádio Bandeirantes.
Atuar com autonomia é fundamental para que os procuradores municipais de Porto Alegre cumpram a missão de garantir a correta aplicação dos recursos da cidade. Advogados públicos, os procuradores trabalham para assegurar que políticas em áreas como saúde e educação estejam voltadas à população. APMPA. Procuradores municipais a serviço de Porto Alegre e seus cidadãos.
O momento é de cuidarmos uns dos outros. E uma das vantagens de ser associado Sindi Lojas Porto Alegre é saber que você, sua família e seus colaboradores têm acesso aos planos de saúde Unimed. Caso já possua convênio, faça a migração digital de maneira prática e sem sair de casa. Sindi Lojas Poa. Os desafios são muitos, mas juntos somos mais. Ligue 3025-8300.
Está pensando em negociar seu carro? Deixe na Rispoli, que tem o preço mais justo do mercado. Deixa lá que o carro será vendido. A melhor equipe de vendas do setor. O carro já sai transferido junto ao Detran. Não corra riscos. Venda segura e rápida. Não se preocupe com nada. Financiamentos, documentações, pagamentos. A Rispoli tem meio século de experiência. Sempre no mesmo lugar e com sede própria. Ligue 33 36 18 18. Rispoli, cada vez melhor. E se você vai comprar seu carro, a entrada nós combinamos. Ipiranga, esquina Barão do Amazonas.
Esta é a frequência da informação. Rádio Bandeirantes.
94,9.
Também pelo aplicativo Bande Rádios no seu smartphone.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.
3:33, está valendo a companhia, uma enxurrada aqui de mensagens. Vou ver se eu consigo dar conta aí até o final do programa, pelo 992-010949. Mensagens de todos os lugares aqui, olha, impressionante, do Brasil inteiro aí, depois dessa entrevista com o Dr. Marcos da Amazônia. Eu tenho dito para vocês aqui que o coronavírus está desnudando o rei Tanu no meio da rua. Governadores, prefeitos irresponsáveis, incompetentes. E tem mais, ratos e ratazanas circulam, os mequetrefes, os corruptos. Olha aqui, Amazonas compra respiradores 316% mais caros. A compra foi feita com dispensa de licitação. Nós temos mais de 1.000 municípios no Brasil, que sequer tiveram um caso de coronavírus, decretaram calamidade pública para liberar as compras. É um espetáculo, né? E nos bastidores do poder, os tucanos, com Ciro Gomes, com Rodrigo Maia, com Alcolumbre, com João Dória, né? Os tucanos, enfim, trabalhando para derrubar o governo. Aí vem esse ministro aí do STF, Alexandre de Moraes, falar em democracia. Estamos questionando os movimentos de domingo sobre os riscos da democracia. A Júris coloca uma nota. Ô Júris, a Júris, o que os prefeitos e os governadores estão fazendo, hein? É democracia? Proibindo ir e vir das pessoas, prendendo as pessoas? Mas vem cá, esses prefeitos aí, irresponsáveis, governadores irresponsáveis. Está na linha conosco, 3 horas e 35 minutos, deputado estadual Sebastião Melo, do MDB. Boa tarde, deputado.
Milton, um abraço para ti, para a equipe aí da nossa Rádio Bandeirantes, seus ouvintes. O senhor é aqui, aquele cidadão da noite e dia, né?
Pois é.
Opera noite e dia.
Né? Estamos aí, trabalho 16.
É que nem aquela lancheria ali na esquina da Demetrio Ribeiro com a Borja, noite e dia, é o Milton Cardoso.
É, estamos aí na luta, né? Tentando resgatar o nosso Brasil. Está escrito lá, tem uma frase naquela bandeira, nessa bandeira que eu sou apaixonado por ela, ordem e progresso, né?
Nós
vamos avançando e vamos conseguir, não tenha dúvida disso. Como é que está avaliando aí essas questões que nós estamos vivendo neste momento com essa experiência inédita do vírus e, simultaneamente, lamentavelmente, né, a política suja, a lama por baixo, tentando inviabilizar o governo a qualquer preço, enfim, o governo federal.
Sim.
Eu me admiro muito, sabe, o que é, deputado Sebastião Melo? Quem conhece democracia, quem não conhece democracia, eu vou pedir para o pessoal da Júris, talvez o governador Eduardo Leite e também esses outros governadores que assinaram uma carta que a democracia está em risco, que leiam alguma coisa da década de 40 de Churchill. Leiam alguma coisa sobre o que é democracia. Porque é um absurdo que nós estamos vivendo, né? E aí vem falar em democracia? Estão transformando a democracia em anarquia? Pois não, deputado.
Aliás, tem uma frase do Churchill, de tantas frases maravilhosas, ele diz o seguinte: a democracia é o pior dos regimes, exceto os outros. Né? Essa frase é dele, né? Olha, Milton, nós vivenciamos, né, no país ao longo de muitos anos, e tu é um repórter, né, jornalista comprometido com as boas lutas, muitas mediocridades, demagogias, né? E no momento de crise, sempre o ser humano apresenta o que tem de melhor e apresenta o que tem de pior. Então, vamos lá. Primeiro, quem mais tem dado opinião sobre o corona é quem não conhece a matéria, né? Então, eu me restringo aqui ao meu quadrado, não é? Como agente público, de opinar, não é? Não cientificamente, mas opinar sobre a questão do geral, né? Eu penso que hoje o governador, né, eu acompanhei atentamente, eu estava na Assembleia durante toda a manhã e saí de lá, era 2 horas. Eu acho que o governador, na sua manifestação de hoje, acho que deixou um pouco mais claro, né, aquilo que eu vinha cobrando muito, né, e outros também políticos vinham cobrando, assim, de um planejamento. Eu penso que a reabertura gradativa, seletiva, com mecanismos sanitários responsáveis, é o caminho do Brasil. Aliás, Curitiba, nossa vizinha aqui, a nossa segunda capital depois de Florianópolis, o prefeito Rafael Grega tem gravado muitos vídeos, enfim, tem assistido vários deles. Ele disse: olha, eu não proibi ninguém de fechar, mas tomei todas as providências necessárias dos cuidados com a saúde. Bom, nós estamos aqui tocando, a vida está tocando e as coisas estão acontecendo. Eu sempre tive uma posição, aliás, a expressão.
Aliás,
aí
desculpa lhe interromper, Curitiba tem 2 milhões de habitantes e, se não me falha a memória, eu tenho que ver os números, parece que 8 mortes.
Isso, e lá não fechou nada, viu?
Não fechou nada.
Então é o seguinte, o que é que eu tenho dito desde o primeiro momento, né? Porque primeiro esses grandes veículos de comunicação, eles atazanaram as pessoas com muito medo, né? Então, isso é uma realidade, então colocaram muito medo.
Mas para mim é fácil, deputado, ficar aqui mandando as pessoas ficar em casa, porque no final do mês eu tenho o meu garantido.
Pois é. Então, veja bem, então eu sempre, né, então quando agora o governador fala em reabertura, eu quero reafirmar a minha posição. Eu sempre achei que de forma responsável, né, com os protocolos necessários, as coisas deveriam funcionar. Por quê? Porque eu acho que essa questão, essa falsa discussão entre economia, saúde, as duas coisas são fundamentais. Vida, sim, mas não há vida sem economia, sem trabalho, sem dignidade humana. Então eu penso que o Rio Grande tem que voltar à sua normalidade, as coisas, né, as pessoas têm que voltar a trabalhar, os setores têm que voltar a produzir. E apontar para o futuro soluções. Né? Eu acho que eu estou muito mais disposto hoje, meu, a discutir soluções do novo mundo que brota. Por exemplo, né, eu acho que o teletrabalho, com a reforma trabalhista ainda do governo Temer, passou a ser uma boa realidade do país. Ela é muito embalada no mundo, já há tempo, mas no Brasil vai ser muito mais embalada. Né? Eu vou dar um exemplo, né? O Congresso Nacional, os deputados federais, seja do Rio Grande do Sul, seja do Ceará, de Goiás, ou do Mato Grosso, ou do Tocantins, enfim, bom, na segunda-feira de noite ou na terça de manhã, todos embarcam os aviões para irem a Brasília. Fica lá dois dias, na maioria das vezes não tem nenhuma votação, e volta aos seus estados, né? Portanto, gastos de passagem com ida, com vinda, né? Seus assessores. Então, parece o seguinte, que algumas coisas clareiam para nós. Por que não o Congresso Nacional, a partir de agora, né, não tem uma deliberação presencial por mês? E as outras decisões podem ser tomadas por videoconferência.
Ou então manda os 28 mil funcionários para casa. Não, e demite tudo, porque tem 28 mil funcionários.
Mas isso que eu estou te dizendo, Milton. Isso que eu estou te dizendo.
28 porque, mil funcionários, o senhor sabe quanto custa a Câmara Federal por ano? 6,7 bi.
Eu sei. Então, assim, por que na Assembleia Legislativa, que eu até digo isso aqui, repito, porque eu já falei disso várias vezes, é o seguinte. O mundo empresarial, o mundo da vida privada tem hoje evoluções tecnológicas enormes. O poder público está na época da enxada, está na época da foice, por quê? Não se atualizaram. Então, hoje um processo legislativo lá na Assembleia, por exemplo, você tem que fazer uma cópia de um processo, tem que tirar quatro cópias, você tem que distribuir, tu não tem um protocolo eletrônico. Agora, por exemplo, nós estamos votando lá, e vamos votar, inclusive amanhã tem mais projeto para votar, mas daqui um pouco cai o sistema, porque a Assembleia, como de resto as câmaras, o Senado, o Poder Público, não evoluiu no ponto de vista da tecnologia. Então, uma crise, Milton, ela fecha muitas portas, mas também numa crise ela abre muitas oportunidades. Então, eu estou naquele campo, faço parte daquele time, que espero... trabalharei e farei a minha parte para o mundo melhor. Né? Teremos dificuldades, aí o egoísmo não vai terminar, o individualismo não vai terminar, mas eu penso que vai sair um mundo mais comunitário, mais humanista, entendeu? Que é o que tem faltado. As pessoas ligam o botão de manhã, não olham para o lado, não cumprimenta, acha que é só seu pirão, entendeu? E a vida mostrou que, né, nessa parada, que não é assim. Então, eu tenho um lado ruim, mas tem um lado também,
sim,
de esperança.
Estou sendo bem objetivo agora. Essas decisões aí que foram... Eu vou ficar aqui pelo Rio Grande do Sul, tá? Prefeitos e governadores aqui, tá? Presidente da República, Jair Bolsonaro, no dia 3 de fevereiro, baixou um decreto, tá? Um decreto que trata sobre saúde sanitária para conter o coronavírus, 3 de fevereiro, pois os governadores e prefeitos fizeram o carnaval dia 24, dia 25, dia 26. Em São Paulo, o Dória fez, o Witzel fez, aqui fizeram, não deram bom. Ontem, o governo do estado lançou um plano para o sistema prisional. Ontem, dia 20, eu estou falando de 3 de fevereiro.
Correto.
Eu estou falando de 3 de fevereiro. Olha, deputado Sebastião Melo, tomara que eu morda a minha língua, porque o que eu estou enxergando que vai acontecer, e pelo que eu tenho conversado com médicos, diretores de hospitais, que os hospitais estão vazios, com o inverno rigoroso que vem junho, julho e agosto, salve-se quem puder, porque está represado todo o sistema, tá, de doenças cardiovasculares, hepatite, meningite, tudo que o senhor pode imaginar.
Não, a cirurgia
H1N1, influenza, enfim, com mais o coronavírus e tal. Aí sim, e o pior de tudo isso é que eu tenho que escutar prefeitos e governadores aí dizendo que, olha, nós até agora estamos com índice baixo de contaminação e de mortes porque nós fizemos o confinamento. É muita cara de pau e tem gente que acredita neles.
Pois é. Pois olha, Milton, eu vejo o seguinte. Primeiro, eu sempre recebo as tuas críticas como uma bela contribuição a um debate político, né? Mas nós temos que olhar para frente, né? Eu acho que tem, assim, ó, primeira questão, né? Tem aí uma politização muito grande desse debate, né? E aí vale para todos os lados, sem dúvida alguma. Acho que as pessoas estão tirando as suas conclusões, acho que não se brinca com isso. Mas houve, sem dúvida alguma, o que eu disse antes, na minha avaliação, um assustamento muito grande, especialmente pelos meios de comunicação, dizendo o seguinte: bom, isso é uma coisa que não tem fim. Não, tem fim. As pandemias passam. Eu estava lendo de tantas coisas que tenho lido, por exemplo, a questão da gripe espanhola e tantas outras pandemias que aconteceram em determinado momento. E a população e o mundo é maior do que isso. Então, acho que nós temos que pegar as experiências que estão acontecendo, coisas, né? Eu acho, por exemplo, que a Angela Merkel, por exemplo, tem tratado muito bem esse tema, entre outros países, não é? Se preparou bem para isso. E temos que tocar a vida. Agora, o que tu estava dizendo, né? No momento de crise, às vezes pessoas pegam carona, né, para fazer coisas que não deveriam ser feitas. Então, às vezes abrem e compram coisas sem licitações, às vezes sem critério. Exemplo, essa questão do laboratório que foi contratado pelo governo do estado. E veja que ele teve que voltar atrás. Não,
e outra coisa, olha aqui, deputado, nós estamos com o cabo da espada aqui fazendo uma campanha. O senhor sabe o que é 2.000 crianças com paralisia cerebral que o Cerepal atende? E muitas, sim, dessas crianças, que o único alimento que elas têm é ali o lanche de manhã, o almoço, o lanchinho à tarde, enfim, no Cerepal. E aí o prefeito, sim, manda fechar tudo. E aí nós arrecadando um dinheirinho, chegamos a 20 mil reais, as pessoas ajudando, cesta básica, enfim. E aí na sexta-feira chega um documento no Cerepal cancelando 69 mil reais por mês que a prefeitura passava para o Cerepal. Aí não dá, né? Para a obra do Guaíba, essa orla, sim, aqui, o que é mais, sim, importante para o gestor público? A vida das pessoas, crianças com paralisia ou a obra do Guaíba?
Aliás, Milton, me permita, porque eu vivo a cidade há muito tempo, como tu. As primeiras creches comunitárias de Porto Alegre nasceram na década de 90. O que é uma creche comunitária? É uma entidade não governamental que se propõe a cuidar de crianças de 0 a 6 anos. E hoje, 207 creches de Porto Alegre cuidam de mais de 20 mil crianças. Então, imagina uma mãe que precisa trabalhar, o pai também, e precisa deixar a sua criança lá na creche e sabe que aquela é uma creche segura. Olha, 60% do custo dessas creches, elas estão exatamente na folha de pessoal. São 4 mil trabalhadores que atendem essas 21 mil crianças. Aí o governo, sem nenhum diálogo, chega lá e manda um ofício friamente para essas creches, dizendo o seguinte: os seus contratos estão suspensos. Isso é de uma, eu diria, desumano. Por quê? Porque eu acho que tem que cortar, Milton, mas eu tenho que cortar primeiro aonde eu posso cortar. As obras não essenciais da prefeitura, não é? Todas estão funcionando, não é? Entre outras atividades. Então, a última coisa que eu tenho que pensar, pelo contrário, eu acho que as creches comunitárias deveriam ser um ponto de referência numa ponte de crise para, por exemplo, mandar comida para essas crianças que estão nas casas delas, entendeu? E dizer que esses professores vão pedir lá, entrar no cadastro único de R$600, a medida provisória não permite isso para aqueles que têm relação com o poder público. Então foi uma medida equivocada, eu quero crer, quero esperar, não é? Bom senso sempre, mas bom senso elevado no momento de crise. Tem que voltar atrás. E agora a prefeitura rompeu também com os terceirizados. O que são os terceirizados? São aquelas pessoas, por exemplo, a SMED tem o ensino fundamental, que é além das creches. São as cozinheiras que atendem as 90 e poucas escolas, não é? De todo o município de Porto Alegre. Essas pessoas ganham R$1.000, né? E essas pessoas também tiveram agora, por comunicado, o seu rompimento de contratos, estagiários também. Então, tudo isso, eu quero dizer o seguinte, que vai causar mais dificuldades na cidade. Então, bom senso nesse momento, união de todos nós, sem disputa política, mas esse caso das creches, que algumas delas, inclusive, tinham contraturno. O que é o contraturno? São aquelas crianças que...
Padre Seron está apavorado lá.
É, o Padre Seron, lá na nossa querida, na chácara do banco, não? Que é um exemplo. O Padre Seron é um dos 207 exemplos da cidade. Tá? E é um dos 207, mas eu quero dizer que estão espalhadas pelos 94 bairros da cidade, por todos os bairros populares, essas creches que atendem quem? Aqueles que mais precisam. Então, se tem uma decisão equivocadíssima da prefeitura, é esta, entendeu? Eu espero que o prefeito reveja, chame o seu secretário e tome uma decisão diferente. Não pode um procurador-geral do município fazer um parecer friamente, não é? Dizendo que não pode pagar. Eu aprendi desde cedo na faculdade e depois no exercício da vida pública que o direito é para resolver problemas. E a gente vê, às vezes, em algumas manifestações, que o direito é para criar problemas. Quer dizer, um procurador não pode recomendar que eu tenho que romper e o gestor simplesmente aceitar um parecer. Não, eu acho que tem que chamar e dizer, olha, nesse caso concreto, eu tenho que avaliar diferente, porque tem uma questão social. Eu estou vendo um regime de exceção no país, entendeu? Então, eu espero que reveja essa decisão profundamente equivocada, não?
Muito bom. Deputado Sebastião Melo, obrigado pela atenção aí com a Rede Bandeirantes até uma nova oportunidade.
Olha, Milton, amanhã nós vamos votar uma coisa importante aí, até se me permite, em um minuto. Uhum. Nós vamos votar algumas coisas na Assembleia, entre elas, nós vamos mudar a resolução que só permite votações no plenário. Nós vamos permitir também que na Comissão de Justiça, né, se possa tramitar projetos. E aí, eu acho que tem vários projetos que dialogam com essa questão do coronavírus, outros que poderão vir, e a casa voltar a ter uma situação normal, porque nós não estamos num regime de exceção e a casa tem que funcionar, entendeu?
Sim, uhum. Muito bom. Um abraço aí, deputado Sebastião. Tudo
muito
bom.
Muito obrigado, e um abraço para ti, um abraço para a equipe e para os ouvintes, tá?
Ok. Obrigado. Tá? Obrigado. 3:52 na reta final aqui. Boa tarde, Milton. Poucos estão tendo a mesma coragem que você, muito orgulho de ser teu ouvinte, fica com Deus, Lucas Luft Montenegro. Um abraço, Lucas Luft, na cidade de Montenegro. Tô com dificuldade de ler aqui, deixei meu óculos para perto em casa hoje. O Vicente Medeiros, podia me dar uma força aí, Vicente Medeiros, 3:52, para não deixar alguns ouvintes na mão aqui. Eu te pedi um favor aqui, porque eu acabei deixando o meu óculos, eu uso dois óculos, um para longe, um para perto, acabei deixando em casa.
Vamos lá, então. Vamos Boa lá. Tarde, Milton Cardoso, ou tiramos o Rodrigo Maia, ou ele acaba com o Brasil. Eu, Sion, Zingano. Mensagem dele, outra mensagem aqui. Milton, nossos políticos, em sua maioria, são canalhas, sim. Enquanto alguns empresários estão com faturamento zero, alguns funcionários com 50% de seus vencimentos, nossos políticos estão com 100% de seus vencimentos e penduricalhos. Isso tem que acabar. Chega de tanta hipocrisia e falta de respeito. Paulo de Canoas. Vou fazer mais mensagens aqui. Nossa, Milton!
Nós estamos lotados aí. É uma enxurrada.
Vamos lá. Abrindo aqui outra mensagem. Aqui em Ivoti, hospital de campanha completamente vazio. Marcelo de Ivoti. Outra mensagem aqui chegando. Ih, não apareceu aqui quando eu abri a mensagem.
Tem muitas mensagens que o nosso aparelho, quando abre, a mensagem não aparece. Não sei, faz uns dias, alguns dias que...
Vamos tentar resolver. Tem uma mensagem aqui grande, Milton, vou ler só uma parte dela. Prezado Milton, excelência de programa, parabéns pela entrevista com o Dr. Marcos da Amazônia. Tenho 73 anos e ao meio-dia fiz uma caminhada ao sol por uma hora antes de ouvir o conselho do Dr. Marcos. Veja o que diz esse empresário do Piauí, daí ele manda aqui.
Uhum. Sim.
Uma história.
Como é que é o nome dele?
Aqui. Opa, deixa eu abrir aqui. Ah, agora eu perdi. Deixa eu achar.
Não, tudo bem, vamos em frente.
Vamos
aí.
Em frente aqui.
Vamos em frente.
Os hospitais de campanha são para o inverno, ALG. Só botou isso de nome aqui. Tem um aqui que tá mandando as palminhas, final de telefone 4392. Mandou palminhas e um 10 pra ti, Milton. Vamos ver outras mensagens que vão chegando aqui pra nós. Milton, boa tarde. Acompanhando sua entrevista com o Sebastião, o qual voltei, faz um ótimo trabalho. Referência ao corte de dinheiro das creches, devido à falta de projetos, foram devolvidos 100 milhões de reais aos cofres federais. Essa notícia tem veracidade. Se tiveres oportunidade de esclarecer, agradeço. Paulo Renato Kersch.
Ele está falando das obras da Copa do Mundo de 2014. São 100 milhões que foram perdidos aí essa última semana pela prefeitura.
Milton, dá uma olhada o quanto o Marquesan gastou em publicidade no final do ano. Vai cair os buteados do bolso. O Horst Amon mandou sua mensagem para nós. Também tem outras aqui. Ah, o André Luiz Gonçalves, que mandou a história dos hospitais de campanha são para o inverno. Uhum. Ele mandou sua sigla aqui. Vamos lá. Milton, na tua escuta, 82 anos, ordenava general Osvino Ferreira Alves, Terceiro Exército. General Bubliou, região na Itália. Tem aqui, mandou um 10 pra ti também. Vamos ver outras aqui que vão chegando. Milton, com todo respeito, esse deputado bonachão sempre em cima do muro. O senhor Sebastião Melo contribuiu com o que até agora? Pergunta do Marcelo Saciloto de Canoas. Vamos ver aqui. Outra mensagem abrindo. E o vai trancando aqui por causa das mensagens, estão chegando aqui aos caminhões de mensagens. Milton, eu gostaria muito que você entrevistasse o ex-governador José Ivo Sartori. Penso que ele não fecharia tudo como fez o seu Eduardo Leite. Abraços, Anuar. Mandou mensagem aqui para nós. Aqui eu vou responder essa mensagem. Estamos tentando já há algum tempo entrevista com o ex-governador José Ivo Sartori.
Ele não está querendo, né?
Ele não está querendo, mas ele disse que o dia que ele der uma entrevista, o primeiro lugar vai ser aqui.
Opa!
E para ti.
Ele, governador assessor... Sartori, parole. Um abraço, governador Sartori.
Vamos ver aqui. Milton, depois dessa entrevista com esse doutor aí, sugiro uma entrevista com o presidente da Bielorrússia. Mensagem aqui do final de telefone 6490, mas não mandou aqui, Leonardo de Caxias.
Leonardo, um abraço em Caxias. Eu acho que deu, né? Por causa do tempo.
Ah, vou estourar o
estourar o programa aí. Muito obrigado, Vicente é isso, Medeiros. Mano. Obrigado. Eu peço desculpas aos nossos ouvintes aqui. À noite eu leio as mensagens também, tá? A partir das 9 da noite. Estamos chegando ao final de mais uma edição do Bastidores do Poder, programa que vai ao ar de segunda a sexta, das 2 às 4 da tarde. Está chegando aí, já em seguida, com muitas informações, esporte e notícia com Sérgio Boas, filho da dona Yolanda, e Alex Bagé. Eu volto logo mais às 8 da noite. Hoje é 8 da noite, não tem Voz do Brasil. A partir das 8 da noite, estaremos juntos até a meia-noite. A partir das 8 da noite. Fiquem com Deus. Tá chegando aí Alex Bagé, tá chegando aí Sérgio Boas, esporte e notícia, até às 8 da noite. Tchau, fiquem com Deus.
Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.
Nos momentos de crise, a atuação do rádio é marcada por um forte poder de renovação e adaptação. O rádio, em sua história, incorporou alguns sentidos. O cultural e educativo, que nos ensina a preservar nossas origens. O comercial, que mantém o veículo forte para investimentos em qualidade. O político, poderoso instrumento para a consolidação de um país. O de espetáculo, que conecta o rádio ao seu maior bem, o público. E o maior de todos os sentidos, o da informação. Nos momentos de crise como a que enfrentamos do Covid-19, o rádio estará sempre ali, do seu lado, informando, entretendo e incentivando para que você siga em frente. Conte sempre com o rádio e fique em casa. AGERT, Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão.